Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Enredo Cultural no ar, para você que está ligado nas plataformas de podcasts da Band News FM. Luiz Carlos Magalhães, que samba é esse? Tudo bem?
Tudo bem, meu amigo. Rapaz, hoje eu vou fazer uma homenagem a você e ao nosso reduto aqui da Band News, tá? Eu vou te explicar ao longo do programa. Mas esse samba é uma maravilha, eu acho que é um dos sambas padrão, dos melhores sambas que eu conheço, que foi composto pelo Caxinê, que é um compositor de Botafogo. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu estou chamando o episódio de hoje de Botafogo, Chão de Estrelas, que é um samba maravilhoso, que eu gostaria muito que os nossos ouvintes ouvissem. Eu mandei a letra para ir. É um samba do Paulinho da Viola e do Aldir Blanc. Olha só a gravidade disso. E que é um samba que representa muito bem tudo que eu vou tentar dizer aqui hoje. A importância, a força do samba de Botafogo. Porque olha só, Lacerda, que coisa curiosa. Nós falamos tanto de Madureira, né? Nós falamos tanto de Vila Isabel, nós falamos tanto do Estácio, nós falamos tanto da Mangueira. Claro que a Mangueira teve Cartola e Nelson Cavaquinho muito forte. Estácio teve aquela geração formidável que fez nascer o samba carioca. Vila Isabel teve Noel Rosa. E a Portela teve toda aquela pléiade. Pode? Pléiade, acerto. Pléiade de compositores do Império Serrano, da Portela. Mas nós nunca falamos do samba de Botafogo, que eu considero que seja relativamente tão forte como outros sambas todos. Aí você vai dizer, os ouvintes vão dizer, você está desqualificando Cartola, Noel, Ismael. Não, eu estou qualificando muito, mas eu estou evidenciando a figura de Noel Rosa, porque todos esses outros bairros tiveram uma ajuda substancial para se tornarem famosos. Agora, a Vila Isabel teve Noel Rosa. Carregou nas costas toda essa fama que a Vila Isabel todo. Mas então, vamos examinar isso ao longo do programa. Eu vou escalar para você, Lacerda, o time de Botafogo. Tá? O time de Botafogo é goleiro Mauro Duarte. Lateral direita, Nilton Tristeza. Back central, Walter Alfaiate. Quarto zagueiro, Jair Cubano. E na lateral esquerda, Lorival Boa Morte. O meio de campo com Zorba Devagar, Mical e Miúdo. A linha com Pica Fumo, Caxinê e Paulinho da Viola. O perigosíssimo ponto esquerda, Paulinho da Viola. Olha que time. E tem mais. No banco de reserva nós teríamos Carlinhos Passista, que é a referência do livro que eu vou dizer agora, Maginot, Grilo, meu querido amigo de Botafogo, e Altamiro e Dário Marciano. Agora, os estrangeiros que andavam por ali, por Botafogo, eram Paulo César Pinheiro, Silas de Oliveira, Alfredinho do Bip Bip, Hermine Belo de Carvalho, Aldir Blanc, João Nogueira, Pedro Amorim, Cristina Buarque e Maurício Carrilho. Então você vê, Lacerda, que coisa formidável que era o samba de Botafogo. E se eu perguntar a você se você já tinha ouvido falar nisso, eu tenho certeza que você vai me dizer que não, porque mesmo eu que joguei futebol ali, que frequentava ali o Teatro Jovem Botafogo, eu só vim saber da força do Carnaval de Botafogo no diálogo meu com José Ramos Tinhorão, que também é de Botafogo. Ele foi depois para Santos e tal, mas ele é de Botafogo e participou muito desses carnavais. Então, toda essa turma aí que eu te falei, todos eles passearam ali pelas ruas daquele bairro que nasceu aristocrático, como nós vamos ver, e que se transformou até em piada, né? Como um bairro de passagem. E teve essa fama a partir da abertura dos dois túneis com acesso para Copacabana. Então, Botafogo passou a ser um caminho de passagem para Copacabana, que o Dona Falabella, né, Miguel Falabella, imortalizou isso numa piada, né, que Botafogo não é bairro, Botafogo é passagem. Bom, então, mas nesse tempo lá atrás, nós tínhamos o tempo para começar a falar da musicalidade de Botafogo, nós temos o tempo dos saraus, que é na passagem do século XIX para o século XX. Musicalmente, era um bairro de chorões, principalmente de Patápio Silva, entre outros. Depois nós tivemos os tempos de César Faria, que é o pai do Paulinho da Viola, Afonso Machado, e depois os saraus do lendário conjunto Época de Ouro, do Jacó do Bandolim. Isso lá na Rua São Clemente, 107. Não é Rua Nascimento Silva, 107. Não, é Rua São Clemente, 107. Olha a coincidência dos números. Bom, então, o progresso. Eu estava falando desse bairro aristocrático, né? O progresso acabou trazendo a mudança de perfil dos moradores do bairro, né? O Luiz Fernando Viana, que é um importante escritor, crítico da música popular brasileira, ele escreveu, veja bem, abro aspas, Botafogo era uma embaixada suburbana entre o Pão de Açúcar e o Corcovado, mais identificado com o som que se tocava nos quintais de Madureira, Ramos e Irajá, que com a Bossa Nova e o samba-canção da Zona Sul. Olha que percepção dele, entendeu? Quer dizer, era um bairro da Zona Sul, mas tinha toda uma cultura e uma marca do samba e dos carnavais suburbanos, como nós vamos ver adiante. E prossegue ele, bairro dos banhos de mar à fantasia. Aí eu faço aqui um apêndice e coloco como tão famoso bloco Paraíso das Cabrochas, do seu Oswaldo Tinhorão, que desfilava e abria os bares, né? Eram os banhos de mar à fantasia. Esse verso é um verso maravilhoso que está nesse samba que eu me referi, que é o Botafogo, Chão de Estrelas, né? Então, ele tinha esses banhos de mar à fantasia na praia de Botafogo, tinha desfile de blocos na nossa paralela aí, ali na Ronaldo Quintela, em seus animadíssimos carnavais. Aqui ao nosso lado, na Arnaldo
Sim.
Quintela, nós tínhamos ali a grande avenida dos carnavais de Botafogo, como nós vamos ver adiante. Então, são crônicas, são isso tudo eu estou tirando, que é a referência para esse episódio, do livro Valeu Passista. Esse passista é o Carlinhos Passista, de Botafogo, que ajudou a nossa Ives Zelaya, que escreveu esse livro de 400 páginas, Valeu Passista, Samba de Botafogo, Registro e Folia, da editora Folha Seca. Ela já foi convidada, viu, Barbosa? Ela já foi convidada para estar conosco no, 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 na próxima semana ou na outra, para conversar conosco, ao exemplo do que fizemos com Felipe Ferreira. Então, a Isis Zelaya conta essa história toda, né? são crônicas dela que nas palavras dela, ela passeou por 60 anos, caminhou pelas ruas suburbanas de Botafogo, olha que maravilha, assistindo as folhas de oitis caírem como confetes, tropeçando nos versos de seus poetas e nas melodias dos seus compositores. Essa é a nossa autora que está servindo, que foi convidada, né? Então, nós vamos tratar de uma geração formidável, de formidável poder criativo, tanto musical quanto poético, e também de lugares mágicos, como o Cantinho da Fofoca, que é o quintal e o coração do samba de Botafogo, que é anterior ao Cacique de Ramos, como vai dizer o Ney Lopes lá na frente, né? Agora, essa rua aí, esse local do Cantinho da Fofoca, era pertinho aqui de nós, pertinho aqui do estúdio da Band. Então, era um bairro de blocos fundamentais, daqui já, mas nos nossos tempos, o bairro de blocos fundamentais para a alegria e as tradições da cidade, como o Bloco de Segunda, que está aí até hoje, o Barbas e os antigos blocos transformados em escolas de samba, como o Furiões de Botafogo, a São Clemente, que ainda está aí entre nós. Então, é o bairro do Botafogo, Futebol e Regatas Lacerda, que você já deve ter ouvido falar. Orgulho maior dos que ali nasceram e até gente que nasceu em Niterói. E sua estrela solitária, que foi um dia... o Botafogo, que foi um dia potência do futebol brasileiro e que hoje tenta retomar seu prestígio a partir da liderança absoluta do Campeonato Brasileiro. Bom, então, esse Botafogo que nós vemos hoje é ocupado por grandes empresas, condomínios fechados, escolas, shopping centers e da emergente classe média da Zona Sul Carioca, para quem aquele perfil suburbano, tão falado lá atrás, de bairro, o perfil carioca do bairro não interessava mais. Como era isso antes? Eram terrenos ocupados por residências simples, vilas residenciais, muitas casas de cômodos e pequenas oficinas. Transformação essa que foi modificadora dos padrões culturais a partir da década de 1970. Então, aquelas terras da antiga, vamos voltar lá atrás agora, aquelas terras da antiga Fazenda Botafogo, cultivadas com cana-de-açúcar, como todo o Rio de Janeiro, essa produção era levada para o Engenho da Lagoa, para exportação. Como vemos, Botafogo era uma zona rural. Foi aberta, então, a Rua General Polidoro, a rua mais antiga, que servia de meio de ligação entre o mar de Botafogo e a lagoa, para a escoação do açúcar. Bom, segundo a autora, a nossa querida Ive, o caminho de São Clemente, hoje uma das principais ruas do bairro, foi aberto pelo padre Clemente. E a Rua da Passagem, bem aqui do nosso ladinho, Lacerda, era chamada de Caminho do Pasmado. Era a rua que permitia o acesso à Copacabana, futura joia maior da cidade, que era o bairro vizinho. Bom, voltando ainda no tempo, para contar a história da formação do bairro, em 1808, com a chegada da família real portuguesa, o bairro mudava pela primeira vez de perfil e teve seus terrenos loteados para abrigar a família real, parte da família real, né? Décadas depois, novas e importantes ruas eram abertas pelos proprietários das chácaras e também os velhos engenhos atraídos que foram pela decadência da cultura do café e pela abolição da escravatura. Aquela região passou, então, a ser muito povoada, como, de resto, toda a cidade do Rio de Janeiro. Era o tempo, então, de construção de moradias para aluguel, para fazer frente à demanda habitacional consolidada com a chegada dos bondes à zona sul da cidade. O comércio se expandia agora pelas ruas internas, né, do bairro. Não tardaria a serem abertos os túneis velho e novo, consolidando aí, como eu disse, a marca de bairro de passagem. Marca essa que definiria o lugar definitivamente. É verdade, sim, marca do bairro era bairro de passagem, mas também dessa nova população, dessa emergente classe média, mas remanesceram, e aí nós já começamos no capítulo seguinte, na próxima semana, remanesceram inalcançados os cantinhos de tranquilidade e de resistência cultural no eixo que gravitou em torno da rua Arnaldo Quintela, bem aqui ao lado, longe das escolas, clínicas, empresas, shopping centers, torres empresariais, inclusive prédios residenciais que chegam a ter 40 apartamentos por andar, além da proliferação de cinemas, né, superando qualquer outro bairro da cidade. Então, esse cantinho aí foi preservado. Né? Houve desaparecimento das casas de vila, dos pequenos prédios, mas esse nosso cantinho aqui, ele foi preservado. Era o subúrbio de Botafogo. E é sobre ele que nós vamos falar na semana que vem, que a PAR começa, depois de descrever a formação do bairro, as transformações do bairro, que tem tudo a ver com a pauta dos nossos programas, eu vou começar a falar da parte cultural, musical e carnavalesca do bairro de Botafogo, que é absolutamente inacreditável, e eu deixo com vocês aí o Paulinho da Viola, Paulinho da Viola, sim, cantando o samba de sua autoria, o samba magistral de sua autoria com o Dir Blanc, que não, repetindo, que para mim mostra absolutamente o espírito daquele local ali de Botafogo, daquele cantinho de Botafogo e de toda a sua efervescência. Eu coloquei a letra porque, como a gravação do Paulinho é num show, eu deixei a letra aí para vocês não perderem, não deixarem de acompanharem tanto a música de abertura quanto essa, para entenderem a maravilhosa melodia, a maravilhosa letra desses sambas de Botafogo.
Aquele abraço, Luiz Carlos Magalhães.
Um grande abraço, Lacerda, e até semana que vem. Que vestem fevereiro.